Começa agora mais uma edição do Prólogo. Comigo, Leonardo Ribeiro.
Comigo, Magali Souza Lima.
E comigo, Luiz Ardini Júnior.
Na edição dessa semana, vamos apresentar uma matéria sobre duas novidades televisivas que estão diretamente ligadas a obras literárias. É a série Meninas Sem Qualidades e a série francesa Les Revenantes.
E você também fica com as nossas três indicações de livro. O Prólogo começa agora. A matéria de hoje vai apresentar duas grandes novidades da TV. A série brasileira recém-estreada pela MTV Brasil, A Menina Sem Qualidades, e a série francesa que recebeu muitos comentários nos últimos meses e já começou a chamar a atenção dos brasileiros também, Les Revenants. O que esses dois seriados de TV têm em comum é que foram lançados há pouco tempo, trazem enredos contemporâneos muito pertinentes e curiosos e, principalmente, estão direta ou indiretamente ligados às adaptações de livros. Vamos começar então com A Menina Sem Qualidades, que estreou na última semana de maio, produzido pelos estúdios Quanta, para entrar na programação da MTV, com a atuação principal de Bianca Comparato, que apesar de ter 27 anos, interpreta com maestria uma menina de 16 anos, a protagonista Ana. Apesar de ser a grande aposta da produção original da MTV Brasil, a série não nasceu diretamente para a TV. É uma adaptação do livro Spielbitre, escrito pela alemã Julie Z. A tradução original do título é Pulsão de Jogo, mas aqui no Brasil se chama A Menina Sem Qualidades porque faz referência direta ao romance O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil. A escritora Julie, de 38 anos, já é considerada uma nova e grande voz da literatura contemporânea. Autora de 4 livros, ela já ganhou o prêmio de melhor livro alemão com o primeiro romance. E a obra A Menina Sem Qualidades é o segundo romance dela, uma trama que coloca em foco os questionamentos atuais das novas gerações e a dificuldade da juventude se encontrar nessa realidade. Pelo fato de o tema ser universal, o livro não apresenta só o retrato de uma juventude alemã, por exemplo, mas a juventude de todo o mundo. Devido a isso, o livro foi traduzido para vários países, recebeu adaptação para o teatro, cinema e em 2009 chegou aqui no Brasil pela editora Record, traduzido por Marcelo Bax, que inclusive roteirizou a obra recentemente junto com Renata Mello e Felipe Hirsch, que também é o diretor da série. No livro, os personagens principais se chamam Ada e Alev, que no seriado são a Ana e o Alex. A Ana é uma adolescente deslocada, cheia de referências culturais por adorar ler e com uma família um tanto desestruturada, com o pai longe e a mãe muito jovem. Ela é uma garota sensível e de difícil temperamento, com uma profundidade poética difícil de ser tratada em romances juvenis da nossa época. Os relacionamentos pessoais da garota são poucos e conturbados. E em meio a isso, ela conhece Alex, um jovem de 18 anos que lhe apresenta um mundo de manipulação, sexo e drogas. Tudo é muito cru e real em A Menina Sem Qualidades, e muitos personagens bons ainda estão por vir, além de um melhor desenvolvimento de Ana e Alex. A série será curta e traz uma trilha sonora impecável com 12 episódios divididos de segunda a quinta a partir das 11 horas na MTV. Se você gostou da série, então se aprofunde mais a partir do livro, que foi lançado pela editora Record, custa R$ 62,00 e tem 546 páginas. E agora, saindo desse território Alemanha e Brasil, outra série que está chamando a atenção de muita gente é Les Revenants, um seriado francês que se tornou recorde de audiência no país e pela primeira vez fez produtores de muitos países se interessarem pela produção e até proporem adaptações. Aqui no Brasil, Les Revenants é encontrado em downloads na internet e bastante gente já tem visto e se surpreendido com a história. A crítica foi tamanha que em pouco tempo começaram a buscar as referências do seriado. E assim, apareceram duas grandes obras ditas como as inspirações. São elas a série Twin Peaks, de David Lynch e Mark Frost, e para nossa boa surpresa, o livro Incidente de Antares, do brasileiro Érico Veríssimo. livro Incidente de Antares, lançado em 2005 pela Companhia das Letras, com 440 páginas, o enredo apresenta uma noite de sexta-feira 13, em 1963, onde uma mulher, Quitéria, que deveria estar morta, acorda dentro de uma tumba, no cemitério de uma cidade chamada Antares, e volta à vida. Na obra, Érico Veríssimo aborda a volta de vários cadáveres que não sabem por quê, mas voltaram a viver. Veríssimo também salpica muitas críticas à ditadura da época aqui no Brasil, abordando a tortura, a corrupção e os erros da política. Entretanto, em Les Revenants não há essa crítica política, mas há um enredo bem parecido e engajado no sentido de mortos voltarem à vida e procurarem se reintegrar na sociedade. Não pense que você irá encontrar uma história de zumbis. Não há nada de The Walking Dead nesse seriado. Aqui, a história apresenta pessoas que morreram há pouco ou há bastante tempo e numa noite específica voltam à vida, exatamente com a mesma aparência do dia em que morreram e apenas se lembrando dos minutos que antecederam a morte. O grande problema é quando essas pessoas resolvem voltar às suas famílias. A partir daí começa um choque de sensações com arrepios e questões enigmáticas a serem respondidas. Na série Les Revenants, também há o retrato de uma juventude desencontrada a partir da personagem que perdeu a irmã gêmea e vive nessa cidade pequena, entre montanhas, monótona e com as mesmas pessoas de sempre. Com uma trilha sonora também irreverente, feita por completo pela banda Mogwai, a série já finalizou a primeira temporada com 8 capítulos e está sendo escrita para entrar na segunda temporada no ano de 2014. Aqui no Brasil ainda não há previsão de quando ela pode chegar, mas é possível acompanhá-la pela internet. Les Revenants é dirigido por Fabrice Gobert.
Bom, e agora é a vez dos livros que vamos apresentar.
Bill é um homem que nasceu numa família de classe média e viveu numa casa confortável nos Estados Unidos. Mais tarde, ele cresce e desafia todo o futuro promissor que o esperava e troca tudo pelas drogas. Bill começa a usar todo tipo de entorpecente, principalmente os injetáveis, e se torna um viciado, um junkie. E junkie é o título da minha indicação dessa semana. O livro foi escrito por um dos nomes do movimento literário beatnik, William Burroughs, e como os livros beats, esse desafiava todos os padrões estabelecidos na sociedade e na literatura vigente. O livro foi lançado em 1953, depois que várias editoras se recusaram a lançá-lo por causa de seu conteúdo. O próprio Burroughs foi dependente de narcóticos por vários anos, inclusive durante o tempo em que escreveu Junkie. A obra acompanha Bill na trajetória das experiências com drogas. Drogas de todo tipo. Heroína, morfina, cocaína, maconha e muitas outras. O autor mostra o dia a dia dos junkies e investiga o que eles fazem para manter o vício. Uma das maneiras descritas no livro é a estratégia de roubar bêbados, dormindo nas ruas ou passageiros que pegam no sono no metrô. Além disso, Burroughs fala de sexo e drogas com a mesma espontaneidade. Por todas as páginas, as drogas fazem parte da paisagem da narrativa. Se Bill não está usando drogas, ele está pensando nelas. Mas a narrativa fluida e a abordagem natural, sem exageros ou tratamento caricatural dos personagens. Esses personagens, aliás, são os que passam pela vida de Bill. Drogados, enfermeiros, mendigos e traficantes. Todos os habitantes do cotidiano de Bill, que viaja pelos Estados Unidos, seja fugindo da justiça ou experimentando novas drogas. Até que, depois de uma temporada em uma clínica de reabilitação, ele chega no México e permanece por um tempo. Mas lá, a fissura não deixa ele longe dos seus picos. A escrita de Junkie é bem objetiva e é marcada por uma narração veloz, sem espaço para reflexões psicológicas. É um texto cru, direto, não tem capítulo, é parágrafo seguido de parágrafo, sem grandes elaborações textuais ou preocupações estéticas. O livro foi lançado esse mês. A versão antiga é, na verdade, incompleta. Isso porque os editores da primeira publicação americana cortaram vários trechos. A publicação nova é a edição definitiva, com texto original recuperado e introdução de Allen Ginsberg, outro escritor beat. Junkie foi relançado agora pela Companhia das Letras, tem 174 páginas e custa R$ 36.
O livro Pelo Negro do Medo, de Sérgio Abranches, é minha indicação de leitura dessa semana. A obra é uma interessante narrativa sobre alguns aspectos da cidade histórica de Paraty, no Rio de Janeiro, onde um casal, ele compositor, ela escritora, passa um fim de semana. A história do livro acontece nos anos 80, onde esse casal vive um fim de semana de encontro com os seus principais medos e paixões. Mas se engana quem pensa que um breve fim de semana é pouco tempo para rechear as páginas de um livro com boas histórias. O fim de semana se alonga e o casal é dominado pelas memórias de histórias contadas e vividas que apresentam a trajetória de décadas do Brasil, de país rural ao urbano, das esperanças dos anos 50 à repressão da ditadura, das mulheres que sublimam o amor até as que aprendem a vivê-lo livremente. Porém, nem tudo é certeza, e na esquina sempre existe um medo à espreita. Vale lembrar que o Pelo Negro do Medo, que é ambientado em Paraty, é também a cidade onde hoje se realiza a famosa feira literária de Paraty, a Flip. O livro pode ser devorado em um fim de semana. Denso, mas leve. É forte e maduro, mas com o frescor que encanta. Sérgio Abranches teve a ideia de escrever a obra ao relembrar um fim de semana em que esteve em Paraty, nos anos 80. Caminhando pelas ruas da cidade, ele teve a ideia de criar uma história usando o clima da cidade antiga como base, mas precisava de personagens para costurar a história. Então, teve a ideia de retratar um casal que vive circunstâncias que vão além do medo e que chegam a tocar o universo das relações afetivas entre o casal como amantes, entre pais e filhos e pessoas. Agora, se você chegou a se perguntar por que o livro se chama O Pelo Negro do Medo, Sérgio Abranches contou em entrevistas que deu à imprensa que o nome tem a ver diretamente com o preconceito e com uma das situações narradas no livro, a ideia do medo como um animal que nos rodeia e envolve e que temos que dominar para não sermos dominados. Está presente em toda a narrativa sob a forma de várias metáforas, com esse mesmo sentido. Ora é um animal doméstico, ora uma fera selvagem, mas é sempre um medo que paralisa e tira a liberdade e que precisa ser vencido para que se viva livremente. Se você ficou curioso para ler o livro Pelo Negro do Medo, do jornalista, sociólogo e cientista político Sérgio Abranches, ele foi lançado em 2012 pela editora Record, tem 208 páginas e custa em média R$20.
Na tarde de julho de 2005, em um lago poluído da Itália, com bichos, iscas e troncos que sob a água tornam-se monstros na imaginação de três jovens, estavam Fiorenzo, Stefano e Silvia. Não eram tão crianças, beiravam os 14 anos, e tinham um plano naquele dia: explodir um rojão dentro das águas daquele lago para matar tudo de vivo que lá existia. É assim que conhecemos a trama do livro Iscas Vivas, de Fábio Genovese, traduzido por Diego Silveira. No dia em que os três amigos brincavam perigosamente de estourar rojões à beira do lago, o fato mais marcante da vida de Fiorenzo, o protagonista, aconteceu. Eles tiraram para o ímpar para ver quem soltaria o rojão, contaram até 10 e pronto. Fiorenzo perdeu a mão direita aos 14 anos de idade nessa brincadeira real. Dali pra frente, a vida e a rotina do garoto mudaram. Ele foi otimista, mas as coisas nunca são as mesmas para quem tem algo que lhe falta. Em primeira pessoa, o personagem diz viver num vazio e afirma, sempre com um tom poético e de humor sarcástico, que o verdadeiro vazio não é o nada, mas o nada onde deveria haver algo. Iscas Vivas não é um livro infanto-juvenil. É um livro sobre viver com incompletude, figurativamente ou concretamente. Quando o protagonista começa a narrar a história, 5 anos já se passaram desde o acontecido, estamos em 2010, conhecendo sem nenhum drama a história dele. O desenrolar do livro traz uma sagacidade nas palavras, com humor, pessimismo, realidade e a sensação de que o mundo está contra ele. Mas Fiorenzo não é o único personagem desse livro. Existe ainda Mirko, um jovem bem-sucedido que não sabe lidar com essa positividade, e uma jovem recém-entrada no mundo dos adultos, Tiziana. E ela definitivamente ainda não sabe lidar com essa vida sem as amarras do passado. O autor, Fábio Genovese, coloca em foco as fraquezas mais intrínsecas do homem e as atitudes mais impensadas que podem ser tomadas em momentos de desespero. Todos os personagens estão à beira de questionamentos e momentos decisivos, mas são despreparados e, ao mesmo tempo, incríveis e completos. O livro Iscas Vivas é um romance do italiano Fábio Genovese, traduzido aqui no Brasil por Diego Silveira e lançado nesse ano pela editora Bertrand Brasil, com 448 páginas e com preço em média de R$ 45,00. Bom, e por essa semana é só, e você pode acompanhar o prólogo pelo nosso site, prologoleituras.tumblr.com.
Além disso, procure a nossa fanpage no endereço facebook.com/prologoleituras.
E no site da Rádio Universitária, você também nos encontra, universitariafm.ufs.br. Então até a próxima terça.
Até lá.
Tchau.